Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que aquilo que aqui já foi dito hoje, os portugueses não vivem num mundo de cor-de-rosa do Partido Socialista. Há, de facto, uma grande dificuldade por força do aumento do custo de vida que não pode ser ignorado, enquanto, em simultâneo, o Governo arrecadou mais de 4 mil milhões de euros por conta da inflação. E isto poderia ter sido evitado se tivessem acompanhado uma proposta do PAN que visava precisamente garantir a atualização dos escalões de IRS à taxa de inflação, o que não aconteceu. E falamos dos mais elementares e básicos cuidados do dia-a-dia, a alimentação, o pagamento das rendas, entre tantas outras despesas, incluindo a alimentação com os animais de companhia e os tratamentos médico-veterinários, que são tratados como bens de luxo com taxa a 23%. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos que dentro daquilo que é a desigualdade, que continua a ser assinalada no nosso país e a ser percepcionada pelos portugueses no mundo real, as mulheres são as mais afetadas. E ontem o Partido Socialista teve uma oportunidade perdida de deitar abaixo mais uma pedra neste muro tão alto que nos separa com os homens, ao rejeitar a proposta do PAN, assim como do Bloco de Esquerda, para que o Tribunal Constitucional tivesse cotas de género. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, olhando até para aquelas que são tantas vezes exclamações dentro deste hemiciclo que desrespeitam os direitos das mulheres e que fazem germinar o ódio em relação àquilo que é o feminismo, se na sua consciência individual acha bem a rejeição que ontem aconteceu e que diz às meninas e mulheres que não têm direito a chegar a lugares de topo e que não têm direito a chegar ao Tribunal Constitucional. Mas e que não diz respeito à habitação? Porque também na habitação nós vimos mover mundos e fundos em relação a soluções de alojamento para as Jornadas Mundiais da Juventude. E nada contra, não fosse o caso de não termos alojamento para os estudantes, não termos alojamento para os jovens que demoram em média 33 anos até saírem de casa dos pais, não termos alojamento para as famílias mais vulneráveis, ou pior ainda, assistimos a verdadeiros atentados aos direitos humanos das pessoas em situação de sem-abrigo, que estão agora a ser, como foi noticiado nos meios de comunicação social, varridos literalmente para debaixo do tapete das nossas cidades. E o que é que aconteceu, Sr. Primeiro-Ministro, ao programa Housing First, que neste último orçamento, por insistência do Governo, não ficou no orçamento de Estado, tal como tinha ficado nos anos anteriores por negociação do PAN. Pergunto-lhe onde é que está. É que nós conseguimos, neste pacote Mais Habitação, aumentar a isenção do IMI de 3 para 5 anos e sabemos que com isso vamos poupar às famílias cerca de 119 milhões de euros. Mas é preciso mais, é preciso muito mais, inclusive é travar, por exemplo, a distribuição de lucros nas bancas intervencionadas pelo Estado para que não continuem a lucrar à conta da asfixia das famílias. Mas no que diz respeito às alterações climáticas, o Sr. Primeiro-Ministro há pouco falou na floresta e não podíamos estar mais de acordo na importância da floresta. Só que a floresta não é apenas uma bandeira que se agita para falar do combate às alterações climáticas. Onde é que está o verdadeiro investimento na reforma florestal? Já ouvimos secretários de Estado a defender que devemos profissionalizar os caçadores, ao invés de investirmos nos chapadores florestais, nos vigilantes da natureza. Vemos milhões de euros a voar pela janela da TAP, ao invés de se investir na ferrovia. Vimos a destruição das Alagoas Brancas, vimos Portugal falhar nas metas de resíduos e não vimos uma mudança estrutural naquilo que tem que ser o tratamento das florestas, dos oceanos e dos ecossistemas. Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai haver um investimento sério nesta matéria? E, por fim, o Serviço Nacional de Saúde. Os 18 mil milhões de euros que perdemos todos os anos para a corrupção fazem muita falta no Serviço Nacional de Saúde, seja para os médicos de família, seja para que haja, de facto, não hajam listas de espera, como temos visto até aqui, prevenção na saúde mental ou oncológica, mas, acima de tudo, naquilo que vamos assistir mais este ano, neste verão, naquilo que é o acesso das mulheres grávidas aos partos. Não vão saber onde é que vão poder, de facto, ter os seus filhos, porque vai ser o mesmo caos, mas uma coisa é certa, Sr. Primeiro-Ministro, ambulâncias não faltarão à porta das praças de todos, porque mesmo com as Jornadas Mundiais de Juventude, vamos ter a polícia, vamos ter os bombeiros e vamos ter as ambulâncias e médicos às portas das praças de todos porque não suspenderam. E pergunto-lhe se é aí que vai sugerir às mulheres que vão ter para ter esta assistência.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu presumo que deve ser por olhar para a sua colega da frente que acha que eu falei num mundo cor-de-rosa, mas eu não falei em nenhum mundo cor-de-rosa. Não referi que haja, não acho que há nenhum mundo cor-de-rosa e que há muitos problemas no país que importa resolver. Disse-o ali de cima, disse-o aqui de baixo e é por isso que eu estou aqui. Porque se não houvesse problemas para resolver, olhe, ia fazer outra coisa na vida. Agora, se eu estou aqui, é porque há mesmo problemas de resolver e é para isso que eu estou aqui a trabalhar, é para resolver problemas, senhora deputada. Agora, senhora deputada, a senhora deputada fala de 4 mil milhões de euros de receita adicional, de receita fiscal adicional por causa da inflação. Senhora deputada, tem que ter em conta que no conjunto das medidas adotadas para combater a inflação, desde a diminuição de receita por efeito do IVA zero, até ao conjunto das fortíssimas medidas que adotamos em matéria energética, o Estado já investiu 9.400 milhões de euros a mitigar preços ou a apoiar o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. 9.400 milhões de euros, mais do dobro do que a receita que a senhora deputada diz que o Estado cobrou a mais. Segundo lugar, camas de alojamento. Mas nós estamos a aumentar em 120% o número das camas de alojamento estudantil. Porquê? Senhor deputado, por uma razão simples, porque faltam. Agora, a senhora deputada discursa a dizer que faltam. E nós trabalhamos para que deixem de faltar. É essa a diferença fundamental, senhora deputada. E, por fim, senhora deputada, convido-a a contar quantos ministros e quantas ministras estão neste governo. Eu poupo-lhe o trabalho. 9 ministras, 9 ministros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma pergunta em nome do Partido Livre, tem agora a palavra, logo que seja possível. Que a conta seja realizada. O Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, caros membros do Governo, caro Sr. Primeiro-Ministro. Eu não sei se será populista ou não desejar que a política seja mais do que um ritual coreografado em que o Governo vai ali dizer que já está a fazer tudo e que a oposição só critica, falha nas previsões todas e não tem nada para propor ao país. Não sei se será populista ou não desejar mais do que isto para o nosso país. O Sr. Primeiro-Ministro, que tem jeito para diagnosticar populismo, dir-me-á depois no fim. Mas quem olha para o concreto da vida cotidiana sabe que por estes dias se podem estar a preparar as pessoas para se candidatar a trocar as janelas nas suas casas, a instalar painéis solares, a instalar bombas de calor, e que o estão a fazer porque há 100 milhões disponíveis para isso e que estão lá porque no programa 3C do Livre, Casa, Conforto e Clima, o pusemos no orçamento de 22 e de 23. E amanhã mesmo podem dirigir-se a um posto de compra de bilhetes para comprar o passe ferroviário nacional que ministros do seu governo me disseram que era impossível de fazer e que a partir de amanhã vai estar à venda para se viajar pelo país em comboios regionais 49 euros por mês, todos os meses. E já há gente neste país a trabalhar como nós devemos todos trabalhar no futuro, com a semana de 4 dias. Ou seja, o futuro já chegou para alguns trabalhadores portugueses. E há recibos verdes. Em Portugal, a Iniciativa Liberal fala de baixar os impostos, mas há recibos verdes, este ano até 13.500 euros, e no próximo ano 14.500, e no outro ano 15.000, que vão ter, que deixam de se preocupar com o martírio trimestral do IVA. Isso é porque o Livre pôs isso no orçamento deste ano. E, portanto, a Iniciativa Liberal aí pode aprender em quem é que, efetivamente, tira a canga dos impostos dos recibos verdes mileuristas, que já tem que ser o seu próprio contabilista, e o seu próprio cobrador, e o seu próprio jurista. Podem dizer-me que é pouco, e é pouco, eu concordo, e é por isso que eu lhe pergunto. Está disposto a estender o reembolso de 85% no programa 3C a 100% e até a testar os 110% equivalentes ao programa do superbónus italiano? Está disposto a alargar o passe ferroviário nacional aos comboios interregionais e intercidades e testá-lo já no próximo ano? Está disposto até a cumprir com o compromisso a que já chegámos aqui? Eu não consigo conceber que o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, provavelmente o primeiro compromisso entre nós, não esteja já no terreno e esteja ainda em circuito legislativo. Porque sabe muito bem que isto pode ser a diferença na independência financeira, a diferença não dramatizamos nem exageramos quando dizemos entre a vida e a morte para muitas pessoas vítimas de violência doméstica. E, portanto, Vamos a tudo isso? Vamos voltar a reunir com a oposição democrática, como foi no início da legislatura, onde, devo dizer-lhe que não se lembra, é que nós reunimos todos no início da legislatura. Eu estou ainda para ver se o Sr. Primeiro-Ministro, naquele ano, fez uma resolução de ano novo, porque foi no início do ano, e decidiu que ia reunir com a oposição democrática. Sim, o deputado André Ventura tinha que ficar em casa a treinar os gestos para ficarem mesmo iguais aos do Presidente Trump. Está a ter grande sucesso. Está igualzinho. Está um Trump lusitano. Um traulitano, acho que é assim que se chama. Pois bem, vai começar uma nova sessão legislativa. Onde é que estão as reuniões com a oposição democrática? Onde é que estão as reuniões nas quais podemos sair da política do costume e começar a construir a sério o futuro deste país? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio para o Primeiro-Ministro poder responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Vejo bem que hoje teve o cuidado de fugir do populismo. E bem. Eu não disse que o Governo está a fazer tudo, porque o Governo não está a fazer tudo, mas procura fazer tudo o que pode. Também não digo que a oposição não faz nada. E também não acho necessariamente que o Sr. Deputado seja oposição, ou pelo menos é uma oposição distinta. Ou pelo menos é uma oposição distinta que como pôde exemplificar, apresentou um conjunto de propostas importantes e relevantes que não foram aprovadas só com o seu voto, mas contou seguramente com o apoio dos seus vizinhos neste hemiciclo parlamentar. Com certeza, também são seus vizinhos. O Sr. Deputado consegue, aliás, sentar-se estrategicamente bem. Mas é positivo. A única coisa que eu tenho a lamentar é que os outros partidos da oposição não tenham a mesma postura construtiva. Quanto às duas perguntas que verdadeiramente me fez, se eu estou disposto a trabalhar no aprofundamento das medidas, claro que sim. E, Sr. Deputado, sempre que quiser reunir comigo, tem o meu telemóvel há muitos anos, é só marcar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda dos pedidos de esclarecimento. Cada pedido de esclarecimento não pode exceder os 2 minutos e para fazer o primeiro pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Eu acho que todos compreendemos bem a razão do enfado da oposição neste debate do Estado da Nação. Fundamentalmente porque ao longo do último ano, e em particular ao longo dos últimos meses, insistiu numa mensagem política que não tem qualquer correspondência com a realidade. A mensagem de que o país estava a empobrecer. Já que hoje foi dito e reiterado que Portugal foi dos países que mais cresceu em 2022, e prosseguirá no pelotão da frente do crescimento económico em 2023. Mas, ao longo dos últimos meses, foram produzidas afirmações absolutamente caricatas ou inaceitáveis sobre este tema do empobrecimento. O líder parlamentar do PSD dizia em novembro do ano passado que com este governo estávamos a colocar ou a fazer de Portugal o carro-vassoura da Europa. O líder da Iniciativa Liberal escreveu no Twitter que o Sr. Primeiro-Ministro conseguia produzir pobres e era uma espécie de campeão a produzir pobres no nosso país. Ora, não só o país cresceu e continuará no pódio do crescimento da União Europeia, como também no que diz respeito ao combate à pobreza e à exclusão social,